A Primeira Carta aos Coríntios. Capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, à congregação de Deus em Corinto, a vocês que foram santificados em união com Cristo Jesus, chamados para ser santos, junto com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que vocês tenham bondade merecida e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre agradeço ao meu Deus por vocês, em vista da bondade merecida de Deus que lhes foi concedida em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, na plena capacidade de falar e em pleno conhecimento, visto que o testemunho a respeito do Cristo foi firmado entre vocês. De modo que não lhes falta nenhum dom enquanto estão esperando ansiosamente a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Também, Ele os fará firmes até o fim, para que estejam livres de qualquer acusação no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, aquele que os chamou para estarem em união com o Seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu os exorto, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem de acordo, e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam completamente unidos, na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Pois alguns da casa de Cloé me informaram a respeito de vocês, meus irmãos, que existem discórdias entre vocês. O que eu quero dizer é que cada um de vocês diz: eu pertenço a Paulo, mas eu a Apolo, mas eu a Cefas, mas eu a Cristo. Por acaso o Cristo está dividido? Será que Paulo foi morto na estaca em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Agradeço a Deus por eu não ter batizado a nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Sim, batizei também os da casa de Estéfanas. Quanto aos outros, não sei se batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para declarar as boas novas. E não com sabedoria de palavras, a fim de que a estaca do Cristo não se torne inútil. Pois a mensagem a respeito da estaca é tolice para os que estão a caminho da destruição. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: acabarei com a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos intelectuais. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o argumentador deste sistema de coisas? Deus não tornou tola a sabedoria do mundo? Pois, na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não chegou a conhecer a Deus. Portanto, Deus, por meio da tolice do que se prega, se agradou de salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, e os gregos procuram sabedoria. Mas nós proclamamos Cristo morto na estaca, que para os judeus é motivo de tropeço e para as nações é tolice. No entanto, para os chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque uma coisa tola de Deus é mais sábia do que os homens, e uma coisa fraca de Deus é mais forte do que os homens. Pois vocês podem ver a sua chamada da parte dele, irmãos. Não há muitos sábios do ponto de vista humano, nem muitos poderosos, nem muitos de origem nobre, mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas fortes. E Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo e as coisas menosprezadas, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, a fim de que ninguém se orgulhe à vista de Deus. Mas é devido a Ele que vocês estão em união com Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, também justiça, santificação e livramento por resgate, para que seja assim como está escrito: quem se orgulhar, orgulhe-se em Jeová.